Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
Participação da doutora Raquel Dias, nutricionista, aqui na cidade de Vacaria. E o tema, como manter a alimentação saudável no inverno? Durante o inverno, normalmente, há um aumento de vontade de se alimentar, de alimentos gordurosos e calóricos. É verdade que comemos mais no inverno do que no verão?
Com toda certeza. É, até porque o nosso corpo ele exige, né, um pouco mais aí do nosso organismo para poder realmente consumir energia. E é onde que as pessoas consomem mais para poder realmente se manter, né, manter ali os órgãos vitais e o organismo realmente funcionando de forma normal. Então é bem comum esse consumo excessivo.
E o que muda no nosso corpo durante esse período?
No inverno, o nosso organismo ele precisa manter as nossas temperaturas internas, né, de forma que ele se mantenha na média de 35, 36 graus. E como no inverno a temperatura externa é muito baixa, então ele precisa trabalhar praticamente o dobro para poder se manter, né, em dias de verão, por exemplo, que não tem essa necessidade. Então, às vezes, as pessoas acabam pecando pelo excesso por esse motivo. Pela quantidade, né, de energia que o corpo gasta, eles acabam consumindo proporcional àquilo que o corpo está exigindo, né? Então, isso se torna, às vezes, trocando 6 por meia dúzia. E as pessoas, às vezes, não se dão conta. E, na verdade, o inverno é até a melhor época para se perder peso, né? Só que o consumo alimentar acaba se tornando proporcional ao gasto. E isso precisa ser inverso, né? Então, é mais ou menos dessa forma.
Certo. E os cuidados, doutora, que nós devemos ter com a alimentação durante o inverno?
Certo. Os cuidados que nós necessitamos é consumir alimentos que sejam de alto valor nutricional, ricos em vitaminas, minerais, que realmente tragam essa nutrição celular e diminuir realmente o consumo de alimentos que só tragam calorias, como, por exemplo, os carboidratos refinados, farinhas brancas, como arroz, massas, pães, bolos, bolachas, né? As pessoas às vezes não se dão conta que uma simples bolachinha acabam trazendo ali um enriquecimento de gorduras e açúcares e acaba ocasionando ali diversos problemas, como aumento de colesterol, triglicerídeos, diabetes. Então, às vezes você consome uma bolacha, 3 unidades de bolachinha, ela não sustenta e ela está equivalendo a 1 unidade de pão francês, por exemplo. Então, tu imagina consumir 0,5 pacote de bolacha, quantos pães ali não estão equivalendo. Então, é aí que as pessoas acabam pecando, exagerando e realmente trazendo diversos problemas, né, para a saúde. E o aumento do diabetes ele está cada vez mais presente por esse excesso de consumo de carboidratos, somados ao consumo de açúcares e gorduras, e que no final dessa digestão, a transformação desses alimentos é a mesma coisa, né? Armazenamento de gordura. Então é nisso que...
Além da diabetes, doutora, quais as outras doenças, devido a esse consumo excessivo, podem aparecer durante esse período?
Então, além do aumento de peso, né, ocasionado aí pelo excesso alimentar, o diabetes é desenvolvido pelo consumo, né, o excesso desses alimentos. E somando aí vem a hipertensão, aumento de triglicerídeos, colesterol, ácido úrico, né? O ácido úrico também se soma pelo consumo excessivo, às vezes, de carne vermelha, e carboidratos refinados também se somam nessa conta, né? E a hora que você vai ver, os problemas estão ali, né, na bola de neve, e a hora que você se dá conta, realmente eles tomaram uma proporção que fica um pouco mais difícil, às vezes, de reverter somente com alimentação. Aí também é necessário a procura de ajuda médica para poder se somar a esse contexto, né, esse tratamento para obter o melhor resultado.
Então, por isso a importância, né, da prevenção, da busca por novos alimentos, da busca por o controle.
Qualidade de vida, atividade física é fundamental e de extrema necessidade e importância. Então, não esquecer da atividade física, ela somada a uma boa alimentação, né, os resultados com certeza são muito melhores.
Doutora, aproveitando o gancho sobre os exercícios e atividades físicas, as pessoas também ficam mais preguiçosas para se exercitar durante o inverno,
certo,
em virtude do frio.
Sim.
É importante manter a rotina de exercícios diários, mesmo com o frio e no período do
com
inverno?
Com toda certeza. É de extrema importância, que o corpo não sabe quando é inverno, verão. Então, nós fomos feitos para se movimentar e não para ficar parado. E o corpo parado, ele só ocasiona problemas, né? E soma em doenças. Então, os órgãos também deixam de funcionar de maneira correta quando se não há atividade física. Principalmente as funções intestinais, né? E o intestino mal funcionando, né? Você se soma em gerando doenças, né? Porque é um órgão de maior produção hormonal. E o sistema imunológico também está totalmente ligado ao bom funcionamento intestinal. E se ele não está funcionando e o corpo não está em movimento, as outras coisas também não funcionam. Então, a atividade física é primordial em qualquer época da vida, em qualquer estação, e realmente ela tem que fazer parte aí da sua rotina.
Certo. Doutora, quais os alimentos são os maiores vilões no inverno?
Então, como eu falei anteriormente, tudo que vem de carboidratos refinados, açúcares e gorduras, se somam na linha dos vilões, né? O que seriam esses alimentos? As farinhas brancas, que não tem nenhum tipo de valor nutricional agregado, a não ser apenas calorias. E o final da transformação é açúcar e gordura. Então, não tem nenhum teor de fibra, não tem nenhuma vitamina que se some, né, nesse processo metabólico para o corpo absorver. Então, no final dessa metabolização, ela somente é armazenada em forma de gordura. Né, as próprias gorduras das frituras, dos empanados, né, que todo mundo acaba consumindo às vezes ali em grande frequência, como as batatas fritas, frangos empanados, carnes ricas em gorduras, as carnes gordurosas, né, mas aí a pessoa fala, mas eu assei a carne, mas se ela já vem com gordura, essa gordura vai derreter, assim como a pele do frango também precisa ser retirado antes do processo, não adianta retirar depois. Porque tudo aquilo de ruim que tem presente ali na pele vai passar para a carne e aí realmente não adianta mais retirar depois de pronto, né?
Certo.
Aí fica apenas uma condição de estética do frango, de retirar a pele ali para ele ficar... Mas o que tem de ruim da pele passa para a carne.
Então, um acompanhamento antes de preparar o alimento, né?
O preparo, ele sempre é o fundamental e é o primeiro passo que precisa ser realizado. Então, é mais ou menos dessa forma.
Seguindo... Qual a importância de ingerir os alimentos ricos em vitaminas durante o inverno?
As vitaminas, elas são protetoras, né? Elas fazem a prevenção. Então, quanto mais alimentos enriquecidos desses nutrientes, melhor para o nosso organismo, né? Então, ele tem uma... Ele cria como se fosse uma barreira, né, para proteger contra algo que esteja ruim, né? Então, por exemplo, se o sistema imunológico ele sofre oscilações, é sinal que realmente... tem falta aí de vitaminas, legumes. E quanto mais coloração eles tiverem, melhor. Porque cada alimento tem um nutriente. Então, esses nutrientes divididos no prato, eles se somam, né, e trazendo aí realmente esse enriquecimento nutricional e vitamínico. Então, é de extrema importância que as pessoas tenham diariamente isso presente, né, no seu dia a dia, porque é o que vai realmente trazer aí a prevenção para inúmeros problemas, né, e diversas doenças aí podem ser prevenidas somente com o alimento. Então, às vezes as pessoas acabam querendo enfeitar demais, arrumar, né, algo milagroso e não tem. É o nosso próprio dia a dia que vai fazer com que o nosso organismo corresponda realmente de maneira correta, né, e realmente diminuindo aí as chances de desenvolver doenças. Porque depois que o problema está presente ali, fica mais difícil de ser revertido. Então, quanto menos soma de problemas você tiver, melhor, né? Então, nada mais certo do que prevenir, né? Não tem outro caminho a não ser esse.
Então, a prevenção, né?
Exatamente. Alimento é prevenção.
Certo. O que são alimentos termogênicos, doutora? E qual a importância deles para o organismo?
Certo, os termogênicos são os alimentos ou os aditivos, vamos dizer assim, podem ser derivados de alimentos, né, os termogênicos, ou de plantas e flores, né? Eles aquecem o nosso corpo e eles fazem com que o nosso organismo acelere o processo de queima. Então, os termogênicos, geralmente, eles são adicionados juntamente com uma alimentação equilibrada para acelerar o processo de queima de gordura corporal. Mas já digo de antemão que eles não são milagrosos, então não adianta ter uma alimentação ruim e querer usar o termogênico para poder acelerar o processo e utilizar como emagrecedor, porque eles não são emagrecedores. Eles se somam a esse processo para ajudar a acelerar um pouco mais aí o resultado. Então eles trazem essa diferenciação somada realmente com a alimentação saudável. Eles, por si só, não fazem um milagre.
Mas é importante a orientação.
Exatamente. O termogênico ele precisa de orientação médica ou nutricional, né? Então, um profissional realmente gabaritado e adequado para fazer a adequação para cada indivíduo. Porque tem pessoas que não podem usar termogênicos porque tem algum problema de saúde, como, por exemplo, hipertensão. Né? Como os termogênicos aquecem o nosso corpo, né? No caso, por exemplo, da canela, do gengibre, tu imagina uma pessoa hipertensa usar canela ou gengibre ali no seu dia a dia alimentar. Né? Ela já tem a pressão alterada. E você ainda insere um alimento que aumenta mais esse processo, então ao invés de contribuir, ele realmente trará aí diversos prejuízos e pode agravar ainda mais essa hipertensão. E já lembrando que a hipertensão no inverno, ela se torna muito mais agravante porque os sintomas demoram um pouco mais para aparecer.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Então, como as pessoas também ingerem menos líquidos durante o inverno, por sentir menos necessidade de sede, ou menos necessidade de consumir algo, né, para se hidratar, elas precisam tomar cuidado, porque realmente a desidratação vai aumentar ainda mais a pressão. Então, o líquido ele é de extrema necessidade no inverno, muito mais do que no verão, para poder realmente manter o corpo ali em níveis normais de funcionamento. Porque, às vezes, também elas acabam utilizando alguma medicação vinculada com o diurético, e o diurético já desidrata por natureza. E ainda você não ingere nenhum tipo de líquido que faça, né, a soma ou que reponha esse líquido perdido, então você está ocasionando aí um aumento da pressão arterial e trazendo aí problemas bem sérios.
Certo, então, como a senhora falou, o acompanhamento, a prescrição de um médico, do nutricionista, para o uso, né,
dos
alimentos termogênicos.
Exatamente.
Certo. Aproveitando o gancho, doutora, por que nós bebemos menos água no inverno e qual é o consumo ideal de líquido durante este período?
Certo. Como eu falei anteriormente, nós ingerimos menos líquido por haver uma menos necessidade de reposição. Então, nós transpiramos menos, né, e o nosso corpo ele não dá sinais de que você está desidratando, assim como no verão. Né, que você está em atividade e o corpo sempre está transpirando e você sente essa necessidade de repor. Então, no inverno, por haver essa vasoconstrição, né, o corpo sempre está comprimido, então ele não dá sinais de que ele está desidratando. E aí que vem o problema. Né? Quanto menos água você consome, mais desidratado você está, ocasionando aí, então essa soma de problemas. Né? Então, e o corpo sente mais necessidade de líquido no inverno pelo gasto ser dobrado para poder se manter. E a quantidade de líquido, então, que tu me perguntou, necessária para o inverno, é praticamente o dobro do verão. Então, se você tem o hábito de ingerir mais ou menos entre 1,5 litro e 2 litros de água no verão, você precisa ingerir o dobro no inverno. Mas se nós fôssemos, só para fechar essa parte, calcular realmente a quantidade de líquido que nós precisaríamos, seria 35 ml... para cada quilo de peso. Então, 35 ml de líquido para cada quilo de peso. Então, depende muito do seu peso para nós podermos aí calcular uma quantidade de líquido que seria necessário. Então, a média seria mais ou menos 2 litros.
Doutora, a pergunta que chega através das pessoas que estão conosco nas redes sociais: chimarrão é saudável? E eu aproveito o gancho para perguntar: as pessoas geralmente bebem chimarrão de manhã e não fazem o consumo de água durante o dia. Uhum. Então se torna inviável o consumo só em determinado período ou certo seria o consumo durante o dia?
O consumo de água ele deve ser necessário durante o período todo, né? Iniciar inclusive em jejum nessa ingestão de água. Porque você pensa que mais ou menos o nosso corpo fica parado numa média de 8 horas durante o período do sono ali da noite, né? E aí você acorda e para você ativar o seu corpo para ele poder trabalhar normalmente, né, a melhor forma, na verdade, é ingerir já iniciando com mais ou menos 200 ml de água. Então o líquido ele já deve ser iniciado no período de jejum logo que você acorda, para fazer com que os órgãos voltem a trabalhar de forma normal. E o chimarrão, ele entra na linha dos termogênicos. Então você imagine que a maioria da parte ali que você consome chimarrão, você vai urinar muitas vezes. Né? Então a partir ali de uma, duas, três, quatro cuias, você vai numa média de duas, três vezes ao banheiro, você está desidratando. Né? E esse líquido reposto vai vir da onde? Né? Da água. Então o chimarrão e nenhum outro chá substituem água. Tá? Então o chimarrão ele somaria nesse processo de hidratação. Mas como ele também tem um tipo de cafeína que é até muito mais potente do que o próprio café, né, e o chá verde, então ele vai ficar mais ou menos no mesmo padrão do chá verde. E ele acaba desidratando na mesma proporção. Então é necessário, depois de várias cuias de chimarrão, repor com água. Tá? Então mais ou menos a cada uma, duas cuias, um copo de 200, 250 ml de água para repor.
Certo. Aproveitando o gancho, doutora, sobre os chás, a Eliane Matias está conosco nas redes sociais. Os chás, como seca a barriga, auxiliam no emagrecimento ou é um mito?
É mito. Infelizmente é mito. Né? Na verdade, os chás eles desidratam somente. Então, se você toma imaginando que você está reduzindo gordura corporal, antes fosse, né? Seria muito mais fácil e eu venderia. Né? Mas, infelizmente, eles só complementam o plano alimentar, que seria o principal. Né? Eles auxiliam a melhorar a retenção. Então, algumas pessoas que retêm muito líquido, que têm dificuldade de urinar, né, mesmo ingerindo água, esses chás eles se somam nesse processo para poder eliminar esse excesso de líquido. Mas depois dessa perda, né, dessa eliminação de água, você precisa repor, né, com outro líquido que seja hidratante. Mas dizer que um chá ou qualquer outro termogênico reduz gordura corporal, isso infelizmente é um mito. Né? Só atividade física e controle alimentar para poder queimar todo o processo, né, de gordura corporal.
Então, fatores e acompanhamento. Né?
Exatamente, até porque célula de gordura nós não perdemos. O que muda uma célula de gordura da outra é o tamanho. Então, quando você tem uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, você consegue manter as células de gorduras em níveis normais. E agora, quando você exagera na alimentação, consome alimentos que façam com que esse processo aumente, a célula de gordura vai aumentar. E é onde você começa a enxergar realmente, principalmente, aumento de circunferência abdominal, que é onde há a maior produção de célula de gordura e é onde nós realmente começamos a enxergar, né, que está havendo aí um aumento de peso.
Doutora, nesse mesmo gancho, então, sobre as gorduras, qual a dica para consumir as gorduras boas na quantidade certa?
Certo. As gorduras boas vêm realmente de origem vegetais, né? Por exemplo, como o azeite de oliva, né? Que é realmente um alimento aí rico em gorduras boas, que auxiliariam realmente na reposição, por exemplo, de ômega 3, né? E que seria uma extração natural, né? E não um processo industrializado, como no caso, por exemplo, da margarina. As pessoas acabam consumindo margarina em excesso, achando que está trazendo vantagens, né? Como no caso, por exemplo, da Becel, vamos dizer assim, que é uma marca conhecida, né? E uma margarina que é prometida como protetora do coração, e as pessoas acabam consumindo em grandes quantidades, achando que estão realmente consumindo algo que está trazendo vantagem, e só está somando em problemas. Porque tudo que é industrializado, o nosso corpo ele não consegue diferenciar. Então, ele entende como algo estranho e ele não digere. Então, isso ali acaba se tornando cumulativo, né? E ainda aumentando a chance de até trazer aí um entupimento de artérias, veias, né? Criando ali até placa de ateroma, dificultando realmente a circulação e a passagem de sangue. Então, sempre optar por alimentos que sejam de origem animal, por exemplo, a manteiga, né? Claro, consumo sempre moderado, mas a manteiga, como ela vem de origem animal, o nosso corpo digere melhor, né? E sempre na versão sem sal, para realmente obter ali um melhor resultado e não se agravar ainda também no aumento da pressão arterial, né? Então, tudo que é de origem animal, o nosso corpo digere de forma mais adequada.
E, doutora, o chá verde é indicado após a refeição para a perda de peso?
Na verdade, ele não se soma em relação à perda de peso, tá? Ele é indicado para um processo digestivo mesmo, natural. Tá? Como ele é muito rico em cafeína, né? Ele tem um potencial grande de cafeína, então ele se somaria como um termogênico para ajudar a acelerar o metabolismo, né? E na soma da alimentação saudável, ele contribui, né, no processo aí de perda de peso. Tá? Mas ele não é, vamos dizer assim, por si só, isoladamente, uma bebida para essa finalidade. Ele somado, ele traz muitos benefícios. Mas já dizendo em relação ao chá verde, quem tem pressão alta, não é indicado utilizar, tá? Porque ele tem muita cafeína e realmente para quem já tem a pressão alterada, ele vai só trazer consequências.
Certo. Doutora, um hábito que se torna um importante aliado na manutenção de uma boa alimentação no inverno é o consumo de frutas. Quais as frutas as pessoas devem ingerir com maior frequência e quais as quantidades? E quais as que não devem ingerir em grandes quantidades?
Certo. Na verdade, o consumo de fruta ele precisa ser variado, né? E principalmente as frutas da estação, né? Para uma questão de custo. E uma questão também de encontrar as frutas um pouco mais frescas, né, do que as frutas que não são da estação. Então, sempre o consumo variado entre 3 a 4 porções de frutas no dia, né? Por exemplo, no caso agora da bergamota, né, que seria uma fruta da estação. Por melhor que ela seja, rica em vitamina C, rica em fibras, né, e entre outros nutrientes, nós temos que tomar cuidado com a quantidade. Que às vezes aparecem pacientes ali consumindo 5, 6, né, porções de bergamotas inteiras somadas com outras frutas, aí realmente vai ter um resultado final indesejado. Então a fruta, ela também é um tipo de carboidrato e o açúcar presente nelas também é açúcar, né? Então é frutose e se soma ali no conjunto de todo o carboidrato que eu comentei antes. Então as frutas também se somam em prejuízos. As pessoas que são diabéticas, principalmente, precisam de muito cuidado no consumo de algumas frutas, né? Então, os pacientes diabéticos, eu tenho listas específicas com as frutas realmente que são indicadas, né, para cada um deles, para realmente não trazer aí mais problemas, né, e alterar mais a glicose.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.